Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, reformas e ações para combate à fome e geração de emprego.
Em mensagem a deputados e senadores, presidente Luiz Inácio Lula da Silva lista prioridades do governo para este ano. Jéssica Gonçalves.
Lula apontou ainda algumas medidas já tomadas pelo governo nesse primeiro mês, como uma política de controle de armas mais severa, a volta do combate ao desmatamento e a reativação do Fundo Amazônia.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Socorro ao Yanomami.
Direto de Boa Vista, o repórter Pedro Rafael Vilela traz detalhes do atendimento médico.
Há 55 indígenas internados no local. Desses, 45 são crianças Yanomami e 7 estão na unidade de terapia intensiva.
E vamos dar detalhes da entrega de mantimentos e medicamentos aos indígenas.
O esporte como parte do dia a dia das pessoas.
Vamos falar sobre ações para garantir o acesso de todos à prática esportiva em uma entrevista exclusiva com a ministra do esporte, Ana Moser.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann, Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Combate à fome, geração de empregos, desenvolvimento sustentável.
E a aprovação de reformas importantes, como a tributária.
Algumas das prioridades do governo para este ano, apontadas na tradicional mensagem do Executivo, que é enviada todos os anos no início dos trabalhos do Congresso Nacional.
A mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontou ainda metas na saúde e educação.
A mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A carta é escrita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lista as prioridades para este ano, foi lida no plenário pelo primeiro secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados, deputado Luciano Bivar. Na mensagem, o presidente Lula diz que pretende trabalhar em parceria com o Congresso, unindo esforços para a reconstrução do país. Ele citou a importância, por exemplo, de os parlamentares terem aprovado a proposta que amplia o teto de gastos, permitindo o pagamento integral dos benefícios para o programa de transferência de renda em 2023. Lula destacou ainda o compromisso com o combate à fome, como leu o deputado Luciano Bivar.
É urgente enfrentar a fome e as desigualdades. Mais do que governar, é preciso cuidar de todos e de todas, mas olhando com atenção especial para as populações mais fragilizadas. É preciso tirar o pobre da fila do osso e recolocá-lo no orçamento. Caso contrário, jamais conquistaremos a verdadeira democracia.
O presidente Lula também cita na mensagem o relatório da transição de governo, que apontou problemas e falta de recursos em áreas estratégicas, como educação e saúde. Lula apontou ainda algumas medidas já tomadas pelo governo nesse primeiro mês, como uma política de controle de armas mais severa, a volta do combate ao desmatamento e a reativação do Fundo Amazônia. A mensagem destaca ainda que no curto e no médio prazo serão debatidos outros temas estruturantes, como leu o primeiro secretário da mesa diretora, Luciano Bivar.
Reconstruir o Brasil exige que estejamos comprometidos com a geração de emprego, trabalho e renda. Vamos retomar o investimento público e estimular o investimento privado. Os empreendedores voltarão a contar com crédito em condições adequadas. Adotaremos uma nova política de valorização do salário mínimo.
No texto, o presidente Lula destacou também o compromisso com a reforma tributária. Em entrevista após a sessão, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, comentou que o objetivo é avançar nessa proposta ainda no primeiro semestre.
Duas questões são fundamentais: o novo regime fiscal e a reforma tributária. A Fazenda está trabalhando e no momento que tiver principais diretrizes, nós vamos iniciar o tema, o debate com o Congresso Nacional e também com os outros entes federados, estados e municípios. A ideia é de que possamos trabalhar para até abril, se na pior das hipóteses que tenhamos no primeiro semestre a votação, quem sabe também da reforma tributária.
A carta também traz como prioridades para 2023 o fim das filas do INSS e o fortalecimento da política externa. Na área da educação, o objetivo é aumentar a qualidade do ensino básico, ampliar a oferta de creches e expandir a educação em tempo integral. Já na saúde, o foco será ampliar os recursos para a atenção básica e retomar programas como Farmácia Popular. O presidente Lula destacou ainda a questão humanitária do povo Yanomami e disse que é urgente a retirada de 20 mil garimpeiros que atuam de forma ilegal no território indígena. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E hoje o Ibama criou uma sala de situação e controle da terra indígena Yanomami para coordenar, planejar e acompanhar as ações de garimpo ilegal no local.
O repórter da Agência Brasil, Pedro Rafael Vilela, está em Boa Vista.
Ele foi ao Hospital da Criança, que recebe os indígenas que precisam de assistência médica, e conta que a tradição dos indígenas é respeitada dentro da unidade de saúde.
Aqui em Boa Vista, Roraima, as crianças Yanomami que precisam de assistência médica são recebidas no Hospital da Criança. A unidade é a única que atende a pacientes a partir dos 29 dias de vida até os 12 anos. De acordo com o balanço mais recente, há 55 indígenas internados no local. Desses, 45 são crianças Yanomami e 7 estão na unidade de terapia intensiva. Eu estive no local mais cedo e conversei com o pediatra Eugênio Patrício. Ele disse que muitas das crianças indígenas dão entrada por causa de algum tipo de doença e também estão desnutridas. Ele falou sobre as principais doenças identificadas.
Pneumonia, verminose, ou seja, algumas crianças até chegam a expelir verme pela boca, pelo nariz, tão problemático que é a situação. A gente tem também a desnutrição grave, ou seja, ela não tem nenhuma infecção, mas ela está tão desnutrida ao ponto de ter uma perda ponderal mais do que 50% do seu peso ideal. E também temos as situações de meningite, de encefalite, também associada a essas crianças.
No hospital, o tratamento oferecido aos Yanomami respeita a tradição dos indígenas, incluindo rituais de cura e alimentação típica. A unidade possui um intérprete de línguas Yanomami, Richard Duke, para ajudar nos atendimentos. Ele me contou, por exemplo, que os pacientes podem receber um rezador ou um xamã, tudo para aliar a medicina com a cultura tradicional.
É aquilo de você entender e respeitar a importância disso também nas práticas de tratamento. Então a gente favorece isso porque a recuperação é visível. É uma outra pessoa, como eles falam, é um outro doutor, é uma pessoa que é doutor em outras coisas. E essas coisas precisam trabalhar juntas. Então nós aqui no hospital respeitamos muito essa prática.
E aeronaves da Força Aérea Brasileira têm feito lançamentos diários de cargas, os chamados ressuprimentos aéreos, para enviar mantimentos às aldeias indígenas Yanomami no oeste de Roraima. De Boa Vista, Roraima, Pedro Rafael Vilela.
Marinha, Exército e Aeronáutica já distribuíram mais de 75 toneladas de mantimentos e medicamentos aos indígenas.
Também foram realizados mais de 300 atendimentos de saúde pelos militares.
O Ministério da Defesa, por meio das Forças Armadas, atua na força-tarefa do governo federal para prestar socorro aos indígenas da etnia Yanomami. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica trabalham integrados em ações emergenciais de assistência de saúde, distribuição de mantimentos e proteção do espaço aéreo do território indígena. Os militares já entregaram mais de 75 toneladas e meia de alimentos e medicamentos. Cerca de 3.700 cestas básicas, realizaram mais de 300 atendimentos de saúde e transportaram indígenas em estado mais grave para hospitais de Boa Vista. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, conta como o Ministério da Defesa iniciou a missão de auxílio aos Yanomami.
Nós colocamos nossos meios e nossos militares à disposição da estrutura interministerial que foi mobilizada para esse fim. Também foi montado um ponto de apoio logístico em Surucucu, que, além de contar com 8 profissionais de saúde da FAB, também permite a chegada de cestas básicas, medicamentos e outras necessidades, além do transporte de indígenas para o atendimento médico em Boa Vista. Tudo isso utilizando aeronaves do Exército e da FAB.
Diante da grave crise de saúde do povo Yanomami, a Aeronáutica instalou um hospital de campanha na Casa de Assistência Indígena, em Boa Vista. Na estrutura, formada por 8 módulos, são atendidas especialidades como clínica médica, pediatria e ginecologia. Na unidade de saúde, também são realizados atendimentos de ortopedia, odontologia, além de exames laboratoriais e de ultrassonografia. A comandante do Hospital de Campanha, major médica da Aeronáutica, Juliana Van der Steen fala sobre a experiência de ajudar a comunidade Yanomami.
É realmente uma missão muito especial, a gente poder ajudar essas pessoas tão carentes de tudo, né? Não é só de atendimento médico. O pouco que a gente dá para eles é muito, e a gente vê isso em cada atendimento. Cada paciente, cada indígena que passa pela gente toca, mexe com o coração e é realmente muito emocionante.
Decreto presidencial publicado nesta terça-feira estabeleceu uma série de ações para o enfrentamento à crise humanitária e o combate ao garimpo ilegal no território Yanomami. Entre as medidas para acabar com o garimpo ilegal na reserva indígena, a aeronáutica criou uma zona de identificação de defesa aérea no território indígena. Com isso, aviões suspeitos que sobrevoarem a região estarão sujeitos às medidas de policiamento do espaço aéreo. Reportagem Lani Barreto.
Inclusão dos jovens para discutir os rumos do país.
Ministros participam de debates em encontro da União Nacional dos Estudantes.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Extinto em 2019, o Ministério do Esporte foi recriado pelo novo governo.
A pasta vai conduzir ações para a promoção da prática esportiva entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.
A repórter Gabriela Noronha conversou com a ministra Ana Moser sobre combate ao sedentarismo, desenvolvimento de novos atletas, fomento aos esportistas profissionais e o esporte como instrumento de desenvolvimento social. Vamos acompanhar.
Para iniciar, ministra, falar um pouco sobre a criação do Ministério, né, a criação do Ministério do Esporte. Por que é importante ter uma pasta toda só dedicada a esse tema? Por que é tão importante, né, essa volta do Ministério do Esporte?
Bom, primeiro é bom estar aqui com vocês também, é bom estar falando com a comunicação pública, né, do governo, é super importante isso. E também, né, dizer que o Ministério está aberto aí para a gente manter essa conversa e atualizar as políticas que a gente tem a intenção de desenvolver aqui à frente do Ministério. E é exatamente esse é um dos motivos da importância de ter um Ministério, para poder ter numa área, ainda mais numa área como esporte, que tem muito em termos de estrutura para construir, em termos de política para construir, não existe mecanismos que garantam acesso a crianças, a jovens, a adultos, à prática de esporte e atividade física. Né? A gente tem um sistema de educação que ele é universal, a gente tem um sistema de saúde que também atende a toda a população, e o esporte ele não tem isso. Então, para construir uma política assim, a importância do Ministério é muito maior, né? E poder garantir esse, né, o esporte como um serviço social, como uma prática importante para o desenvolvimento das pessoas, para desenvolvimento de crianças e jovens, para saúde de toda a população, para a ocupação dos espaços públicos, para a integração entre as pessoas, entre as comunidades, para a identidade, para a comunicação. Então, o esporte ele tem uma série de impactos importantes na vida das pessoas e para que a gente possa sair do estado que a gente está hoje no país, que é de uma parte da população sedentária, e passar para um estado onde a população tenha a prática de atividade física e de esporte como cultura no seu dia a dia. Enfim, essa é uma ação que é o Ministério, assim, chave para que isso possa se tornar realidade.
Sim, ministra. E na sua posse, no início do mês, a senhora disse que o presidente Lula a convidou para assumir o Ministério para fazer uma revolução no esporte. O que, que significa isso?
Porque a gente tem... E o presidente Lula, ele é assim, eu só, né, ele me convidou para essa posição exatamente porque ele tem esse entendimento que o esporte ele precisa estar na cultura das pessoas, no dia a dia das pessoas. Ele traz muita vivência do futebol, que foi o que ele fez quando jovem, né, e que ele, enfim, tinha essa prática presente na vida dele, e ele entende que isso se expande para outras modalidades. Então, essa visão de uma maneira simples e direta aqui, a revolução é fazer com que esse direito que está previsto na Constituição, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele seja garantido na prática.
Ministro, então, falando sobre estratégias, né? O esporte, ele vai ser usado como instrumento de inclusão social também? Isso vai ser trabalhado aí nos próximos 4 anos aqui pelo Ministério?
A inclusão social, no caso de serviço público, é dar condição para as pessoas se desenvolverem, avançarem, se formarem na escola, terem a condição de acesso a bons empregos, ter a condição de acessar bons empregos e ter uma questão, uma vida nas cidades mais rica, um lazer mais rico, uma relação de comunicação com seus filhos, com seus pares, através da prática esportiva, seja amadora, seja para o lazer, né? Então, esses são os benefícios, essas são as formas com que né, o esporte para todos se torna concreto. Né?
Certo. Então, o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, né? Com cerca de 30% da população ativa. Como mudar esses números, ministra?
Fazendo exatamente essas políticas para que se estabeleça a prática de atividade física e de esporte em escala, na fase escolar, junto às escolas, entre jovens e adultos, junto à saúde e assistência social, idosos também, fazer com que a gente consiga estabelecer as práticas de esporte e atividade física junto às práticas de atendimento à população. Então, a educação pública tem que garantir um volume de horas semanais, um volume de horas anuais de prática esportiva de qualidade para todos os seus alunos. Esse é o ideal. É atrás disso que se vai, né? E a prática nessa fase, ela é chave. Se você conseguir fazer uma geração, educar uma geração ativa, você quebra esse ciclo de sedentarismo. Então, para quebrar o sedentarismo, você tem que realmente aumentar a cultura da prática e aumentar o acesso. E isso através de recursos, né? São profissionais de educação física, são estruturas de treinamento, né, e capacitação de recursos humanos, estabelecer os programas e as ações desde os municípios, né, chegar até os municípios, que é onde está, né, a maior parte dos alunos das escolas brasileiras. Então, é um desenho de política que a gente tem feito. A gente tem uma visão de ocupação dos territórios, a gente tem uma visão de construir redes regionais de desenvolvimento de esporte, nessas redes conectar as instituições que fazem esporte ou que deveriam fazer esporte, no caso de educação, saúde e assistência social, são as mais as maiores, né, e que devem estar presentes na maior parte dessas organizações regionais, e estabelecer questões básicas como um diagnóstico ou diagnósticos. Não se sabe quantas pessoas fazem atividade física efetivamente, aonde estão, qual é a faixa etária, o que precisa. Então, para começar, né, pelo diagnóstico, mas também os desenhos possíveis em cada região, as maneiras de financiamento. Então, organizar essas redes regionais e ocupar os espaços, né, os territórios no país. A gente tem investido no desenho dessa política e também é uma base de conversa com as outras pastas, a base, né, essa rede, essa política é uma base de conversa com todas as outras pastas para que possam estabelecer os planos conjuntos e atender de melhor maneira essas populações, né.
Agora vamos falar um pouco do esporte de alto rendimento, né? Hoje, o principal programa de patrocínio direto dos esportistas é o Bolsa Atleta. Há algum plano de mudanças no formato do programa? Ou o Ministério está satisfeito com os resultados alcançados até aqui?
Sempre há análises maiores a serem feitas. A gente está entrando agora. A Bolsa Atleta foi um edital que já está no ar. Já foi lançado pelo Ministério nesse mês de janeiro, porque é esse o calendário, né, é importante, e em cima de um formato que ele já, enfim, veio junto com a gente, pouca condição que a gente teve de alterar nesse momento. Teria que debater um projeto de lei junto com o Congresso, enfim, acabaria perdendo o prazo. Então, apesar de estar há muitos anos sem a atualização dos valores, os valores estão defasados, porque não atualiza há muitos anos, mas nesse momento a gente tinha pouca margem para mudar. Então, o mais importante é manter a política com o valor máximo que se espera dentro do número de atletas para serem beneficiados. E durante esse ano a gente provavelmente vai debater com a comunidade esse desenho e ver melhorias para o próximo ano, né? Então, mas é uma política importantíssima que tem financiado muitos esportes, especialmente esportes que têm menos patrocínios, né? Mais importante para esportes que têm menos patrocínios e para esportes para as categorias de base. Então é uma política que ela apoia da base até o alto rendimento, e é uma política que o Ministério pretende manter.
E como esse ano já falou, né, as inscrições do Bolsa Atleta estão abertas e vão até o dia 17 de fevereiro. Quem pode participar este ano?
Tá, quem pode participar são várias categorias, desde escolar até categorias de base, atletas de nível nacional, nível olímpico, paralímpico e pódio.
Nós conversamos então hoje com a ministra do Esporte, Ana Moser. Ministra, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado a vocês.
Um festival de cultura, arte, ciência e tecnologia que reúne milhares de estudantes de todas as regiões do país.
Começou hoje no Rio de Janeiro a 13ª Bienal da UNE, a União Nacional dos Estudantes.
Durante o encontro, ministros e autoridades debatem com os estudantes as principais pautas e pensam soluções para um país melhor.
Ao som de tambores e gritos de guerra, os estudantes pedem mudanças e melhorias na educação. A Bienal da UNE, União Nacional dos Estudantes, reúne até o próximo domingo cerca de 10 mil pessoas de todo o país na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Jovens que chegam com vontade de discutir cultura, educação e os rumos do país.
É imperativo defender a educação cada vez mais, ampliar o nosso acesso ao orçamento, né?
A juventude atualmente ela necessita de uma reestruturação nos moldes de planejamento na cultura nacional.
A gente tem que revolucionar, se qualificar e ver que isso é muito importante de fato para nós e para as pessoas que estão aí surgindo, né, vindo aí atrás da gente.
Durante o evento, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ressaltou a importância do conhecimento para a redução de desigualdades estruturais. Ela reiterou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vai ser recomposto e que o valor das bolsas estudantis será reajustado nesse primeiro semestre.
As bolsas de iniciação científica, as bolsas de mestrado, de pós-graduação ou até mesmo da graduação, elas têm uma importância vital para o futuro da ciência, tecnologia, inovação e da educação brasileira. Então, o nosso compromisso é de fazer reajuste o mais breve possível.
A ministra da Saúde, Enísia Trindade, também participou da mesa de debate. Ela defendeu que cultura e saúde têm relação estreita e ressaltou a importância das políticas de vacinação, uma das pautas da UNE.
É um momento especial de participação e de associar a saúde não apenas como ausência de doenças, mas a saúde como qualidade de vida, como bem-estar, com a cultura. Os desafios da saúde são imensos e também é uma agenda que a UNE vem defendendo, que é a agenda da autonomia do país nos produtos de saúde, nas vacinas, nos medicamentos.
Esse é o maior encontro estudantil da América Latina. Com mostras artísticas, oficinas e mesas de debate, o evento discute em diferentes formatos políticas educacionais, culturais e ambientais. Reportagem Nana Bones.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal restabelece prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira.
INSS é condenado a fornecer prótese para trabalhador que sofreu amputação de perna.
Consumidora vai ser indenizada após encontrar fios de aço em lasanha congelada.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, restabelece prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado.
Daniel Silveira perdeu o fórum privilegiado nesta quarta-feira, com o fim do mandato como parlamentar. Fernanda Porto.
O ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira. A prisão preventiva foi restabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, porque Silveira não estava cumprindo as medidas cautelares impostas na condenação pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. A pena foi perdoada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas as medidas cautelares continuaram em vigor. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que o ex-deputado, além de debochar do Supremo, danificou a tornozeleira eletrônica.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, participou nesta quinta-feira da sessão solene de abertura do ano legislativo de 2023 no Congresso Nacional.
Na ocasião, a ministra entregou aos presidentes da Câmara e do Senado relatórios das atividades do STF e do Conselho Nacional de Justiça em 2022.
Rosa Weber enfatizou que a participação do Judiciário na cerimônia tem especial significado, na medida em que fortalece a interação sadia e harmônica entre os poderes.
A ministra também falou que o aperfeiçoamento da democracia e o fortalecimento das instituições nacionais são a melhor salvaguarda contra atos de violência, a exemplo do que ocorreu em 8 de janeiro.
A União e o ente público contratante de serviços de saúde complementar devem compor ação sobre revisão de pagamentos do SUS.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
A primeira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial da União e a manteve na demanda juntamente com o ente federado contratante. No voto condutor do julgamento, o ministro Sérgio Cucchina afirmou que a lei a qual regulamenta o SUS define que cabe à Direção Nacional do Sistema, com a aprovação do Conselho Nacional de Saúde, definir critérios e valores para a remuneração dos serviços de saúde complementar. Assim, a União deve integrar demandas referentes à preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospital particular.
Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ação contra crédito de banco à empresa da lista de trabalho análogo à escravidão.
A decisão é da primeira turma do TST, Samanta Flor.
O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação trabalhista para pedir que uma instituição financeira fosse obrigada a cumprir uma resolução do Conselho Monetário Nacional que proíbe a concessão de crédito rural para pessoas físicas ou jurídicas inscritas no cadastro de empregadores que mantiveram trabalhadores em condições análogas às de escravo. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a incompetência da Justiça do Trabalho examinar a ação, porque ela não trata de relação de trabalho, mas de consumo.
A 4ª Vara Federal de Maringá, em São Paulo, condenou o INSS a fornecer prótese para um trabalhador que sofreu amputação da perna esquerda em 2013, em decorrência de um acidente de carro.
O homem entrou com um processo administrativo junto ao INSS em 2015, solicitando prótese adequada para a necessidade dele.
Segundo a sentença, o autor da ação deve receber a prótese adequada para a reabilitação profissional, mas respeitando a ordem de pedidos administrativos.
O magistrado não aceitou, no entanto, o pedido de indenização no valor de R$40 mil, porque o homem apresentou-se com prótese nova e em bom estado ao perito do INSS, não havendo fato de gravidade capaz de gerar o dano moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso inaugura ano legislativo com mensagens dos três poderes sobre harmonia entre as instituições. Rodrigo Pacheco defende união suprapartidária pelo desenvolvimento do país. Senado define membros da mesa que vão dirigir os trabalhos da casa nos próximos 2 anos. Boa noite. O Congresso está de volta aos trabalhos legislativos. Após a eleição dos membros das mesas da Câmara, dos deputados e do Senado, o Congresso inaugurou o ano legislativo em sessão na tarde de hoje. Na cerimônia, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, lembrou dos últimos acontecimentos com invasões às sedes dos três poderes e disse que o Executivo, Legislativo e Judiciário devem dirigir a sociedade para o caminho do respeito às divergências. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Em seu discurso de abertura dos trabalhos do Legislativo, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, defendeu que a pacificação da sociedade não será possível sem que antes haja harmonia entre as instituições.
Precisamos ser exemplos de convivência pacífica entre pessoas divergentes. Devemos mostrar aos brasileiros que discordar não significa odiar e que cada ponto de vista tem seu valor no processo de busca do bem comum.
Pacheco também reforçou a necessidade de que o Parlamento centre sua atuação em 3 pilares essenciais: a saúde pública, o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Para o presidente, é dever do Congresso proteger e fortalecer o Sistema Único de Saúde e trabalhar pela redução das desigualdades sociais. Ele também argumentou que seja dedicada uma maior atenção ao tema da educação.
Nada pode faltar à geração de 0 a 18 anos do Brasil. A educação é fator essencial para a propagação do respeito e da tolerância. País dividido não cresce. Portanto, tenhamos nós, parlamentares, responsabilidade.
Pacheco defendeu ainda o combate à desinformação e o incremento dos mecanismos de transparência dos dados públicos.
Também em mensagem ao Congresso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu diálogo e harmonia com o Legislativo. No texto, o presidente reforçou que o consenso é essencial para a reconstrução do país. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Pincer.
A mensagem de Lula ao Congresso foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O presidente da República prometeu diálogo permanente e trabalho harmônico com o Congresso Nacional, reforçando que a busca do consenso é essencial para a reconstrução do país. Na mensagem, lida pelo primeiro secretário da Mesa do Congresso, o deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco, Lula elogiou 2 demonstrações de compromisso com o povo brasileiro: a aprovação da PEC da Transição e a rápida reação ao ato golpista de 8 de janeiro.
Reafirmo o compromisso de defender e fortalecer nossa democracia, respondendo ao terror e à violência com a lei e suas consequências. Reitero minha convicção de que o povo brasileiro rejeita a violência. Ele quer paz para estudar, trabalhar, cuidar da família e ser feliz. E as oportunidades para construir um futuro digno para si e para as gerações que virão.
Nas votações no Congresso, citou como prioridade das primeiras semanas a votação das medidas provisórias editadas por ele, como a de reestruturação dos ministérios e a do complemento do Bolsa Família. Na economia, Lula disse que irá mandar ao Congresso uma nova política de valorização do salário mínimo, a ser proposta por uma comissão até abril deste ano. Na área da saúde, o presidente destacou a farmácia popular, a ampliação de oferta de atenção especializada com diminuição de filas para exames e procedimentos e também a retomada das campanhas de vacinação.
O papel constitucional da Corte Suprema, a harmonia entre os poderes e a defesa da democracia foram os destaques da mensagem do Judiciário ao Congresso Nacional. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, participou da abertura da sessão legislativa de 2023. Repórter Janaína Araújo.
A mensagem do Poder Judiciário, lida pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, apontou o fortalecimento das instituições máximas dos três poderes após os ataques de 8 de janeiro. Ela destacou que, respeitando a harmonia e a independência dos outros poderes, o Supremo continuará vigilante em 2023 na defesa do Estado Democrático de Direito. Ao lembrar que o STF não age de ofício, mas somente quando provocado por autoridades autorizadas pela Constituição, Rosa Weber foi aplaudida quando ressaltou que a Corte é a responsável pela defesa dos princípios da Carta Magna.
A guarda da Constituição, por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte, não me canso de repetir, cabe ao Supremo Tribunal Federal.
Na avaliação de Rosa Weber, a participação do Poder Judiciário na abertura do ano legislativo fortalece a interação harmônica entre os poderes. A presidente do STF classificou como resposta fundamental aos atos de vandalismo a manutenção dos trabalhos institucionais nas sedes dos três poderes, além das ações para reparar os danos ao patrimônio público e para responsabilizar os causadores.
O Senado definiu hoje os dois vice-presidentes e quatro secretários para os próximos dois anos. Os quatro suplentes de secretários serão escolhidos em outra sessão. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Os senadores elegeram, em processo eletrônico, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, para a primeira vice-presidência, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, para a primeira secretaria, o Everton, do PDT do Maranhão, para a segunda secretaria, Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, para a terceira, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, para a quarta. Wilder Moraes, do PL de Goiás, chegou a anunciar que disputaria a segunda vice-presidência, mas a candidatura foi retirada. Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, acabou eleito para a segunda vice-presidência.
Esse gesto, esse momento feito pelo senador Wilder, demonstra que nós vamos iniciar a próxima legislatura esquecendo eleições, esquecendo passado, mas sim buscando o que nós fazemos. Acordos positivos, propositivos e, de forma unida, fazer com que o Senado seja mais forte.
O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, disse hoje que não vai mais renunciar ao mandato e nem se afastar da política, como havia anunciado ontem à noite. Duval tornou público um encontro em dezembro com o então presidente Jair Bolsonaro e o então deputado Daniel Silveira, no qual, segundo ele, foi discutida a possibilidade de uma gravação clandestina do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Quem conta os detalhes é Celso Cavalcante.
De acordo com Marcos Duval, durante a conversa, Daniel Silveira sugeriu que o senador se encontrasse com Alexandre de Moraes e, utilizando um equipamento de gravação, registrasse em áudio o ministro do STF, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, admitindo ter ultrapassado as linhas da Constituição em alguns dos processos por ele conduzidos. Ao tornar público o episódio, no qual, segundo ele, o então presidente da República não se pronunciou, Duval chegou a dizer que renunciaria ao mandato de senador. Nesta quinta-feira, porém, afirmou ter tomado a decisão de cabeça quente.
Os meus parceiros me impressionaram, me pediram para ficar, e minha filha também me pediu para ficar, então eu estou repensando.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera que, pela participação direta do ex-presidente da República, o episódio relatado por Marcos Duval é extremamente grave e exige o acompanhamento rigoroso do Congresso. Também o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a apuração do caso, mas avaliou que a situação narrada por Duval não configura crime.
O Senado fez hoje uma homenagem à jornalista Glória Maria, que faleceu nesta quinta-feira aos 73 anos em decorrência de complicações de um câncer. Senadores destacaram o protagonismo da primeira mulher negra que atuou na TV Globo desde 1970. Repórter Érica Christian.
Por iniciativa do senador Everton, do PDT do Maranhão, o plenário do Senado fez um minuto de silêncio em homenagem à jornalista Glória Maria, que faleceu nesta quinta-feira aos 73 anos de idade. Ao manifestar o pesar do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco destacou o protagonismo e o legado de Glória Maria.
Nesse momento muito triste, de fato, é um ícone do jornalismo que rompeu barreiras, que significou muito para o Brasil e para o povo brasileiro.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que Glória Maria também foi um ícone contra a discriminação racial.
Ao ser barrada em um hotel sob a justificativa de que era negra, ela foi também a primeira pessoa a usar a Lei Afonso Arinos, que tornou a contravenção a discriminação. discriminação racial baseado nesse fato.
Desde 1970, na TV Globo, Glória Maria foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional, fez matérias em mais de 100 países, atuou em coberturas especiais e entrevistou dezenas de celebridades.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Presidentes da Câmara e Senado defendem diálogo contra atos extremistas.
Deputado Jonathan de Jesus será indicação da Câmara para ministro do TCU.
Arthur Lira é reeleito presidente da Câmara com recorde histórico de votos.
Boa noite. O deputado Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara com recorde histórico de votos e discurso contra atos extremistas. O repórter Antônio Vital acompanhou a eleição.
O deputado Arthur Lira foi eleito para um segundo mandato como presidente da Câmara com 464 votos, recorde na história do parlamento depois de conseguir o apoio de 20 partidos. O recorde anterior de votação pertencia a Ibsen Pinheiro, em 1991, e a João Paulo Cunha, em 2003, os dois eleitos com 434 votos. A candidatura à reeleição de Lira foi apoiada por partidos tão diversos como o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O bloco formado para apoiar a reeleição de Lira e definir os nomes dos demais integrantes da mesa diretora da casa contou ainda com União Brasil, o PP, o MDB, o PSD, Republicanos, o PSDB, o Cidadania, o Podemos, o PSC, o PDT, o PSB, o Avante, o Solidariedade, o PROS, o Patriota, o PTB, o PV e o PCdoB. O bloco formado por esses partidos definiu os nomes dos candidatos considerados oficiais à mesa diretora, mas houve disputa pela presidência da Câmara. Também concorreram ao cargo os deputados Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, e Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro. Van Hatten teve 19 votos e Chico Alencar, 21. Em seus discursos como candidatos, eles se posicionaram contra a reeleição de Lira, mas por motivos diversos. Marcel Van Hatten criticou medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal contra parlamentares acusados de disseminar notícias falsas e disse que se candidatou como representante da oposição para defender as prerrogativas dos parlamentares.
O poder corrompe, repito, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Peço aqui o apoio a todos aqueles que entendem que esta casa precisa manter, reforçar a sua pluralidade, devolver a dignidade a parlamentares que, inclusive, além de terem suas redes censuradas, andam por crime de opinião que não existe, por tornozeleira eletrônica no plenário. Isso é inadmissível numa democracia.
Já o deputado Chico Alencar criticou o uso das emendas de relator do orçamento adotado na legislatura anterior e o movimento golpista que resultou na depredação dos prédios da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.
O nosso parlamento foi fechado 18 vezes e dissolvido não pelos seus defeitos, e eles têm, mas por ser um antídoto contra o autoritarismo e contra a autocracia. Portanto, o nosso repúdio absoluto a quem, daqui ou do exterior, planejou, tramou, estimulou, financiou e executou o golpe. Nós não podemos achar que isso é normal, é natural.
Arthur Lira, por sua vez, recebeu a maioria absoluta dos votos depois de defender o diálogo no lugar de posições extremistas e elencar os projetos aprovados no seu mandato anterior a favor da economia, do combate à pandemia e dos direitos das mulheres. Ele disse que não terá uma postura de subordinação em relação ao governo e prometeu agir contra a judicialização da política.
É preciso ter serenidade, é preciso desarmar os espíritos, é preciso arrefecer os olhos, é preciso respeitar a opinião diversa e compreender o Brasil real. E é na conversa, no debate civilizado e principalmente no voto que se constrói a maioria nesta casa soberana.
Se eleito, jamais concordarei passivamente com a invalidação de atos por recursos de uma minoria em tribunais superiores.
Depois de proclamado o resultado, Lira fez um pronunciamento no qual defendeu a política como uma maneira de conciliar posições divergentes e aprovar medidas benéficas para o país. No discurso, ele disse que não há espaço no Brasil para quem atente contra a democracia e defendeu punição rigorosa para quem depredou os prédios públicos. Também defendeu que cada um dos poderes desempenhe suas atribuições sem avançar sobre os demais. E anunciou que a Câmara vai se empenhar para aprovar uma reforma tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política. O presidente da Câmara declarou que extremistas serão isolados da política. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a coletiva que Arthur Lira concedeu logo após a eleição.
Após ser reeleito presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira afirmou em entrevista coletiva que qualquer parlamentar que exagerar na sua maneira de atuar e que não esteja de acordo com o mandato vai responder no Conselho de Ética. Segundo ele, a Câmara tem obrigação de tomar posição contra qualquer ato de quebra de decoro.
Para deixar claro que há atos radicais, para deixar claro que há disputa que não seja das ideias, terão que ter um outro tratamento no Legislativo, muito focado no que aconteceu no dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro não pode se impedir.
Arthur Lira também afirmou que é preciso rever leis que autorizam que deputados questionem no Supremo Tribunal Federal resultados de votações do Parlamento. Segundo Lira, a judicialização da política é culpa do próprio Parlamento, mas para o presidente da Câmara deveria ser necessária uma representação mínima para poder questionar uma votação no Legislativo.
A judicialização da política quem faz é o Parlamento, não é o Judiciário. O Judiciário é Estado, ele pode julgar ou pode não julgar, geralmente ele tem julgado, mas quem provoca é o Legislativo. A crítica não foi aos outros políticos, foi a nós mesmos. Tem que modificar a lei de ADIs, não é qualquer partido, tem que ter uma representação mínima.
Lira também voltou a afirmar que a reforma tributária é prioridade no Parlamento. Para ele, é preciso o máximo de esforço para encontrar um texto de consenso e aprovar a proposta. Em relação a outras votações, Lira destacou que há pautas remanescentes do ano anterior, como medidas provisórias do governo Bolsonaro e que precisam ser votadas antes de perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Um acordo feito pela maioria dos partidos elegeu todos os integrantes da mesa diretora da Câmara. Saiba quem são e o que fazem esses deputados na reportagem de Marcelo Larcher.
Além de eleger o deputado Arthur Lira para mais um mandato à frente da Câmara, deputados e deputadas elegeram também os integrantes dos demais cargos da mesa diretora da Casa. Os cargos foram distribuídos a partir do mesmo acordo que permitiu a reeleição de Lira com 464 votos, votação recorde no Parlamento. Dessa forma, foi eleito primeiro vice-presidente da Câmara o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, com 458 votos. Ele já havia ocupado o mesmo cargo na presidência do ex-deputado Rodrigo Maia. O primeiro vice-presidente substitui o presidente em sua ausência e também é responsável por analisar requerimentos de informações e projetos de resolução. Além disso, ocupa a vice-presidência do Congresso Nacional. Apesar de ter feito parte do mesmo acordo que elegeu Arthur Lira, com o apoio do governo, Marcos Pereira disse que o partido dele não fará parte oficialmente da maioria na casa.
Nós reconhecemos o resultado da eleição e declaramos a independência do partido. O partido atuará e ficará aqui no Congresso Nacional como independente em relação ao governo Lula. Pautas que forem importantes para a economia do Brasil e que não conflitarem com o nosso programa político, nós vamos aprovar. Por exemplo, a reforma tributária.
Para a primeira secretaria, foi reconduzido ao cargo o deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco. A secretaria funciona como uma espécie de prefeitura da Câmara, com atribuições sobre serviços administrativos e de pessoal. Também é responsável pelo envio de requerimento de informação a ministros e dá a palavra final sobre as despesas da Câmara. Luciano Bivar, eleito com 411 votos, disse que o acordo que permitiu a eleição da maioria dos cargos da mesa diretora a partir de uma única chapa, referendada pela maioria dos partidos, foi uma demonstração de democracia.
Eu acho que isso foi muito bom. Essa demonstração democrática que nós tivemos hoje, o consenso, o espírito do nosso presidente eleito, agora reeleito, Arthur Lira, de congregar todo.
Para a segunda secretaria, foi eleita a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, com 371 votos. O cargo trata das relações internacionais da Casa e é responsável, entre outras coisas, pela emissão dos passaportes dos deputados. Maria do Rosário, a única mulher eleita para a mesa diretora, disse que as deputadas estão unidas na luta por ocupar funções de responsabilidade.
Nós chegamos aqui com 91 mulheres. É a maior bancada feminina de todos os tempos da história brasileira. Há também uma grande responsabilidade. Somos diversas, partidariamente, etnicamente, somos muito diversas. Dos nossos estados, experiências, idades, mas tem uma coisa muito bonita. Estamos muito unidas, desde o primeiro momento.
O deputado Júlio César, do PSD do Piauí, foi eleito terceiro secretário com 467 votos. A terceira secretaria trata da concessão de licenças médicas e de missões especiais de parlamentares. Já para a quarta secretaria, responsável pela administração dos apartamentos funcionais da Câmara, foi eleito o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Além da presidência da Câmara, o único cargo para o qual houve disputa foi o segundo vice-presidente. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, foi eleito com 385 votos, contra 94 do deputado Luciano Vieira, do mesmo partido Estado, que se lançou como candidato avulso, ou seja, sem o aval do seu partido. O segundo vice-presidente substitui eventualmente o presidente e é responsável pela relação da Câmara com legislativas estaduais e municipais e pela análise dos pedidos de ressarcimento de despesas médicas dos deputados. Para Sóstenes Cavalcante, o acordo que chancelou a eleição da mesa é resultado da boa política e de diálogo com quem pensa diferente. Ele deu exemplo da boa relação que tem com a deputada Maria do Rosário, do PT, partido com o qual tem divergências, desde que ela o ajudou quando era relator da nova lei da adoção.
A boa política se faz dessa forma, não abrindo mão dos seus valores, dos seus pensamentos, mas convivendo nas divergências para o bem comum do Brasil. Hoje, se a gente tem uma lei nova da adoção, eu devo muito e agradeci no dia da adoção aqui a Maria do Rosário, e hoje eu tenho a satisfação de estar compondo uma mesa com ela. Não vamos abrir mão do que a gente pensa, dos nossos valores, mas a gente tem que aprender a conviver. É isso que eu acho que o Brasil precisa. Nós não podemos mais viver de extremos, a gente precisa viver com harmonia, respeitando as diferenças.
Também foram eleitos os suplentes, que substituem, eventualmente, os integrantes da mesa diretora. Na seguinte ordem: Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul e André Ferreira, do PL de Pernambuco. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Votação. Com 239 votos, o deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, foi eleito hoje como candidato a ser indicado pela Câmara dos Deputados para ministro do Tribunal de Contas da União. Ouça mais detalhes sobre a votação na matéria de Cláudio Ferreira.
A escolha foi feita na primeira sessão do plenário da Câmara, depois da posse dos parlamentares da 57ª legislatura. A indicação ainda precisa passar pelo Senado. Aos 39 anos, médico, Jonathan de Jesus está no quarto mandato como deputado federal. Logo depois de eleito, o parlamentar declarou que sua missão no Tribunal de Contas da União vai ser reaproximar o órgão do parlamento.
O nosso foco é o parlamento, é resgatar toda a origem do Tribunal de Contas, assessorar, auxiliar, estar junto com os prefeitos, orientar. Essa é a nossa batalha, foi para isso que eu pedi o voto para os colegas, para ser a voz da Câmara dos Deputados no Tribunal de Contas da União.
Três candidatos disputaram a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Ana Raiz, em julho do ano passado, por ela ter completado 75 anos de idade. Além do deputado Jonathan de Jesus, concorreram a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e o ex-deputado Fábio Ramalho. A Constituição determina que dos 9 ministros do TCU, 3 são escolhidos pela Câmara, 3 pelo Senado e 3 pelo Presidente da República. O TCU acompanha a execução orçamentária e financeira da União. Dentro dessas funções, o órgão aprecia as contas anuais do Presidente da República e presta informações ao Congresso sobre essas análises. Os candidatos que disputaram a vaga fizeram campanha maciça durante os últimos dias, com banners espalhados pela Câmara e distribuição de folhetos aos outros parlamentares. Na sessão para a escolha do novo ministro do TCU, os 3 candidatos tiveram 10 minutos para pedir votos. O ex-deputado Fábio Ramalho lembrou a experiência de 8 anos como prefeito da cidade mineira de Malacacheta, região de Governador Valadares, e os 16 anos como parlamentar.
Me ajudem a ajudar o Brasil!
Me ajudem a levar para o Tribunal de Contas justiça. Me ajudem a levar para o Tribunal de Contas um político que está indo para lá pela política, mas que estudou. Para mim estudar foi difícil, mas eu me formei em direito para que um dia eu pudesse, de alguma maneira, usar esses conhecimentos para ajudar o povo brasileiro.
A deputada Soraya Santos enfatizou a importância de que o novo ministro tivesse conhecimento técnico, mas que também representasse a diversidade do país. E deu exemplo de parcelas da população, como as mulheres e os cadeirantes.
Eu sou a voz que quero ser naquele tribunal para fazer aquela pergunta: quanto custa para o erário público aquela obra paralisada? Esse custo não é só econômico, esse é um custo social. É o custo do direito que a Constituição nos assegura com o olhar de quem tem que levar o conhecimento naquele colegiado que, se nós somos iguais perante a lei, temos que ter um olhar diferenciado para aquela realidade.
O deputado Jonathan de Jesus afirmou que os mandatos lhe deram tempo suficiente para aprender o papel de cada órgão e que nenhuma condenação por parte do TCU pode ser fruto de perseguição política.
Somos representantes de um povo que nos cobra ações, projetos e apoio dos entes federativos para execução de obras, de ações importantes para melhorar as vilas, povoados, municípios, o Estado e o nosso Brasil.
A votação foi secreta por meio de urnas eletrônicas, com 3 cabines instaladas no plenário da Câmara e 9 no Salão Verde. O deputado Jonathan de Jesus teve 239 votos. O ex-deputado Fábio Ramalho teve 174 votos e a deputada Soraya Santos teve 75 votos. Houve também 5 votos em branco em um total de 493 votos de parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
O ano legislativo foi aberto hoje, com sessão conjunta da Câmara e do Senado Federal. Durante a solenidade, os presidentes das duas casas reafirmaram a necessidade de diálogo contra atos extremistas. A reportagem é de Antônio Vital.
Um compromisso com a democracia. Esse foi o tom dos discursos dos presidentes da Câmara e do Senado na solenidade de abertura do ano legislativo, 3 semanas depois dos atos golpistas que provocaram a depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. Os presidentes das duas casas do Congresso Nacional também apresentaram suas prioridades para 2023. Entre elas estão a reforma tributária, medidas voltadas para o crescimento econômico, o respeito às minorias e o fortalecimento do Sistema Nacional de Vacinação e do Sistema Único de Saúde, o SUS. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a presença de representantes de todos os poderes é uma prova da força das instituições diante de ameaças golpistas. E o Congresso, para ele, tem a missão de contribuir para a pacificação do país.
Este ano temos mais um desafio, não menos importante, que é o de contribuir para a pacificação nacional. Somos, por excelência, abertos para que o confronto de ideias e divisões de mundo sirvam para somar e não para erguer barreiras de ódio e revanchismo. No parlamento, adversários se respeitam e trabalham juntos em prol dos mais elevados interesses nacionais.
Lira disse ainda que é preciso conciliar os objetivos econômicos e as prioridades sociais, e é onde entra a reforma tributária.
Entre as pautas prioritárias para este ano, destaco a reforma tributária e a aprovação de um novo paradigma fiscal. Não tenho dúvidas de que a simplificação do nosso sistema tributário terá efeitos positivos na arrecadação e na justiça social.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a necessidade de diálogo proposta por Lira e sugeriu um pacto pela democracia contra a intolerância para evitar atos como a depredação dos prédios, que ele classificou como ignóbil. Uma dessas medidas, segundo ele, seria o fortalecimento da educação.
A polarização ideológica e a intolerância de qualquer espécie precisam urgentemente ser substituídas pelo espírito de união do nosso povo. Hoje, as famílias se encontram divididas, o país se encontra dividido e, como todos nós sabemos, país dividido não cresce.
Pacheco também defendeu o respeito às mulheres, aos indígenas, assim como medidas destinadas a combater a fome e a miséria. E ao lembrar o combate à pandemia, propôs o fortalecimento do SUS e do sistema brasileiro de vacinação.
Os desafios sanitários decorrentes da pandemia do coronavírus nos revelaram que, antes de tudo, precisamos intensificar o comprometimento do Estado brasileiro com a saúde pública. É nosso dever proteger e fortalecer o Sistema Único de Saúde e o Programa Nacional de Imunização, cujos inquestionáveis sucessos os tornaram amplamente referenciados e elogiados em todo o mundo.
A solenidade de abertura do ano legislativo ocorre sempre no dia 2 de fevereiro. Além dos presidentes da Câmara e do Senado, os presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal também apresentam suas prioridades para o ano. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.